Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 9 de novembro de 2020. Feliz ano novo. Feliz futuro novo. Feliz capacidade ou possibilidade de respirar depois de 4 anos de apneia, de 4 anos de alguém soltando pum no elevador. Ufa, se eu me lembrar da incerteza, né, do último episódio do Radinho, na sexta-feira, daquela incerteza diante de tantos cenários possíveis, cara, que absoluto alívio. Foi um fim de semana como há muito tempo eu não tinha, noites de sono muito mais tranquilas, o noticiário muito menos tóxico. Eu acho que a gente pode respirar agora com um pouco mais de prazer, inclusive, de sentir que há possibilidades, que há esperança, que nem tudo está perdido e que alguém já disse, né, que o mal prevalece quando o bem é tímido. Fiquei absolutamente feliz de ver o quanto as pessoas votaram, saíram às ruas, comemoraram. É isso que precisa acontecer, né? Mesmo que o bem seja raríssimo, a gente não pode de maneira nenhuma recuar, a gente não pode de maneira nenhuma sair da praça pública, a gente tem que continuar aí com a nossa tocha, hasteando as nossas bandeiras. Ufa, eu estou realmente muito, muito, muito aliviado. Aliás, eu convido todo mundo, eu vou dar o link aqui, acho que na própria sexta-feira, à noite, eu acabei assistindo um episódio de um desses late... Eu comentei com vocês, eu não me lembro. É um desses late shows do Stephen Colbert, em que ele fez uma coisa que eu achei absolutamente corajosa. Se eu já comentei, desculpe, mas vale a pena comentar e vale a pena rever, que é o seguinte. Na véspera, né, da grande notícia, né, de que o Biden estava praticamente eleito, antes de todo, né, da gente ter essa mínima certeza, o Stephen Colbert, que é um apresentador de um desses programas noturnos americanos, um cara muito sofisticado, um cara muito elegante, estupidamente inteligente. Aliás, eu vou dar o link também no Netflix. Tem um episódio, bom, muito provavelmente vocês devem se lembrar do Seinfeld, que era um seriado de humor maravilhoso. O Seinfeld, obviamente o seriado acabou, o Jerry Seinfeld, que era o comediante mesmo, ele continuou fazendo stand-up comedy, e ele tem uma série que acho que está no Netflix, se eu não me engano, que chama Comediantes num Carro Tomando Café, que é divertidíssimo. A única coisa chata é que ele acaba entrevistando muitos personagens que, pelo menos para mim, são ilustres desconhecidos. Mas num desses episódios ele, inclusive, conversa com Stephen Colbert. Então é muito interessante ver esse cara nos bastidores, falando espontaneamente e tal. O cara é realmente muito bom. Mas nesse episódio, o que eu achei legal, o que eu acho que eu sinto falta, é justamente daquilo que eu, no livro do Taleb, o Taleb é aquele cara que escreveu O Antifrágil, O Cisne Negro e tal, e agora ele escreveu Arriscando a Própria Pele, o livro chama Skin in the Game, ele deu a cara para bater, né? Ele mesmo tendo uma posição pública em que ele poderia, sei lá, perder o emprego, perder a audiência, etc e tal, ele foi se pronunciar contra o absoluto mal com L, né, que está ali impregnado nessa coisa toda do trumpismo. E isso, se eu já mencionei isso antes, mil perdões, mas isso me faz também chamar a atenção. Eu vou tentar localizar, a gente assiste muito a Globo News, sobretudo os jornais ali das 8 e das 9, o Jornal das 8 tem uma turma muito boa, tem o Pontual, tem o Guga Chakra, tem o Ariel Palacios, gente de primeira categoria, bons jornalistas. E num desses, acho que foi na própria sexta-feira, ou talvez no sábado, o Guga Chakra também espanou, o cara realmente deu a cara para bater, falou, cara, o Trump é o mal absoluto, esse cara é absolutamente tóxico. E aí você percebia a cara de alívio dos outros jornalistas vendo um colega se expor dessa maneira, né? Talvez até transcendendo o limite do que seria recomendável, possível. Eu sinto falta disso. Aqui no Brasil a gente dá muito pouco a cara para bater, a gente é muito cúmplice de tudo, né? Tem barbaridades acontecendo todo santo dia, seja o Bolsonaro pedindo votos para o filho dele, seja interferências no meio ambiente, e a gente faz de conta que não é com a gente não se expõe, a gente tem medo de, sei lá, perder a empregabilidade, tem medo de perder seguidores. Eu sinto falta disso. Mas vamos lá, tem algumas coisas interessantes que eu vi agora, sobretudo curioso, né? Eu fui ao longo do final de semana acumulando algumas notícias para comentar, mas curiosamente, as notícias mais interessantes eu vi agora de manhã e eu mesmo não tive tempo de ler até o final. Mas eu vou compartilhar com vocês pelo menos, né, a ideia, e vou dar o link para que vocês se aprofundem. A primeira dessas notícias é extrema, pelo menos para mim, tá? Extremamente instigante, que é uma palavra que eu não uso faz tempo. A pergunta é um artigo na Technology Review do MIT, que todo dia eu leio de manhã, vocês sabem disso, eu assino, inclusive, eu recebo a edição impressa. A pergunta é: como é que você sabe o que você sabe? Quem disse que a gente sabe o que a gente sabe? A gente tem tanta certeza sobre aquilo que a gente sabe, de onde vem essa certeza? E isso parece uma coisa, sei lá, besta, porque afinal você está tão confiante assim naquilo que você sabe, por que que você vai cutucar isso daí? Por que que você vai enfiar o dedo na ferida? Por que que você vai, como diria o meu pai, cutucar a pulga? Essa questão é fundamental, sobretudo nos tempos de hoje, e não só por uma questão das próprias fake news, até que ponto a gente sabe ou não sabe o que que é verdade, né? Qual é o nosso critério para saber o que que é verdade, mas também até para a maneira como a ciência avança, como a gente mesmo, sei lá, se comporta, por que que a gente ouve o radinho. A questão é muito interessante, eu vou tentar resumir aqui de uma maneira, sei lá, que seja minimamente interessante, que é a seguinte: ninguém sabe nada sozinho. Aliás, está aí, o artigo até sugere, se você encontrar alguém que acredita em alguma teoria da conspiração bizarra, vamos imaginar terra plana, terra plana é televisão, né? Terra plana, o que é muito interessante, você fala, bom, a Terra, então tá bom, explica, por quê? Não, porque, agora explica, se você for sabatinando e perguntando para ele explicar efetivamente por que que é, você vai ver que a pessoa vai reconhecer que a base é muito frágil, né? Isso talvez até faça com que ela perca um pouco da crença tão cega naquilo que ela acreditou. É só você começar a mostrar que realmente ela não sabe tão bem assim aquilo que ela sabe. Mas, na verdade, isso vale para todo mundo. Né? Se eu digo para você, olha, vocês sabem que a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Todo mundo vai falar, hã? Né? Você tem certeza? Como é que você sabe disso? Você mediu? Você foi lá? Você viu? A questão é, qualquer conhecimento da independência do Brasil, né, o peso atômico do carbono, falei como funciona o nosso sistema imunológico, física quântica, né, que massagistas adoram. Pois bem, a gente fala, aliás, eu conheço personagens muito próximos aqui, qualquer assunto que você falar, pois bem, veja que aquele dilema que apareceu nos resultados do acelerador do CERN, a pessoa fala, eu sei. A pessoa, obviamente, mal sabe fazer conta de padeiro. Né? Mas, então, a questão é que isso é muito interessante porque faz a gente valorizar, inclusive, aquilo que nos conecta. Isso faz valorizar o que a nossa espécie realmente é. Na verdade, você não sabe nada sozinho. Sozinho. E aí eu vou lembrar, não sei se algum raríssimo ainda não leu O Mochileiro das Galáxias, que é um livro muito divertido do Douglas Adams, mas numa das histórias desse livro, é um livro meio ficção científica, meio comédia e tal, um personagem, um terráqueo como eu e você, ele é transportado no espaço e no tempo sozinho para um planeta que é como se fosse a Terra na Idade do Bronze, vai? Vamos imaginar, o cara voltou para, sei lá, para a própria Inglaterra, só que 2000 anos antes, né? Aí o cara olha lá as pessoas vivendo em aldeias, com aquela vida simples, né? Ferramentas muito... Falou, cara, eu sou o rei da cocada preta, porque eu sei como os celulares funcionam, eu sei tudo. Eu vou transformar essa sociedade. Aí o que ele percebe é que, na verdade, ele não sabe nem como funciona a torradeira. Né? Se ele tiver que construir, ele sozinho, construir um pote de maionese, ele não consegue. A única coisa que ele realmente sabia fazer sozinho era sanduíche. Então, a sua grande influência transformadora e disruptiva nessa sociedade primitiva foi fazer uma banquinha em que ele cortava pão ali, cortava uns queijos tal, e fazia sanduíche. Era a única coisa que ele sabia fazer sozinho. Pois bem, o mesmo acontece com qualquer um de nós. A gente, na verdade, não sabe nada sozinho, nada, a gente não tem certeza de nada, a gente se baseia no conhecimento de outros, inclusive de outros que a gente confia. Bom, se o professor disse que, né, e é isso é o que acaba acontecendo com todo mundo quando vai fazer faculdade de humanas, o professor disse que a luta de classes e os oprimidos, bom, se o professor disse, cara, é assim que funciona e você vai ser um marxista por adoção para o resto da vida sem perceber que, se você cutucasse um pouco mais, você fala, talvez haja explicações melhores, mas você, a sua convicção, na verdade, não é uma convicção naquele fato, aquilo está demonstrando, na verdade, a sua confiança no saber de uma pessoa que você respeita. Então, o que a gente chamaria de conhecimento, na verdade, tem embutido não só o conhecimento de uma série de pessoas, mas também o grau de confiança que você tem em cada uma delas. Tanto é que hoje qualquer paper de ciência, quando alguém publica lá o paper do Higgs boson, não tinha um autor genial, porque esse é o tipo de descoberta do Higgs boson que um cara sozinho não consegue. O paper foi assinado por 5 mil cientistas. E eles estavam contando justamente um aparato que está sendo criado no mundo inteiro para tentar perceber as ondas gravitacionais. Eu já comentei isso aqui no Radinho, as ondas gravitacionais tinham sido imaginadas, né, pelo Einstein, e o próprio Einstein, há 100 anos atrás, falou, cara, a gente nunca vai conseguir medir esse negócio. Pois bem, a gente consegue medir, tem vários sensores pelo mundo. Por que que tem vários? Justamente porque um sensor sozinho, como é que você sabe se o resultado não é uma flutuação, não é um erro, não é um equívoco? Se você tiver dois sensores que dão o mesmo resultado, uhul, agora estamos conversando, tá vendo? Então, mesmo num caso desse de sensores, um sensor sozinho não vale nada. E esse é um sensor que consegue, um sensor gigantesco, são 4 quilômetros de tubulação que tem um laser, bate no espelho, o laser bate no espelho, volta, e aí eles conseguem perceber se teve alguma variação aí na distância, e essa variação que eles conseguem medir, bom, vamos imaginar assim, uma célula, você já não enxerga uma célula, tá bom? Uma célula que é minúscula é feita de moléculas que são muito mais minúsculas. E as moléculas que são muito mais minúsculas são feitas de átomos que são muito, 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 muito mais minúsculos. E um átomo, na verdade, é um vazio desgraçado que lá no miolinho do átomo, no meio do nada, tem uma coisa muito pequenininha, né, chamada próton. Ou seja, o próton já é uma coisa completamente inconcebivelmente minúscula. Pois bem, esses sensores eles conseguem detectar, perceber mudanças com uma fração de milésimos de um próton. Cara, olha que baita absurdo. Pois bem, por que eu estou contando essa história? Porque para fazer um sensor desses funcionar, você precisa de engenheiro, astrônomo, físico, inclusive de biólogos, porque num determinado momento tinha corrosão num tubo, eles foram ver, era uma corrosão provocada por micróbios. Então precisaram chamar um biólogo. Bom, tudo isso para chegar numa conclusão que é muito interessante, até vou dar o link aqui para o paper, que é o que eles chamam de dependência epistêmica. Epistêmica, epistemologia, é uma disciplina da filosofia que tenta entender como é que a gente sabe o que a gente sabe, né? Como é que a gente tem certeza de alguma coisa. Isso se chama epistemologia. E o que esse pesquisador chegou à conclusão é que, na verdade, a gente não sabe nada sozinho, a gente depende dos outros. Aliás, por coincidência, ontem eu vou compartilhar isso com vocês, um bom amigo me mandou por WhatsApp uma palestra no TED, em que o Rabino está falando desses nossos tempos, que a gente precisa recuperar a nossa conexão com as outras pessoas, não é só uma questão de ego, 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 mas é uma questão de nós, 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 do coletivo e tal. Eu vou passar o link, vale muito a pena assistir, é muito bonito. O cara fala muito bem, o cara fala 15 minutos sem nenhum PPT, absolutamente admirável, E aí eu me lembrei que recentemente eu também tinha publicado um vídeo que foi visto 100 vezes, né? A minha maldição é essa, né? 100 vezes, sobre a questão da independência versus a questão da dependência. A minha tese, já vou, para vocês não terem que me assistir de novo, né? Sei lá, se bem que o vídeo é curtinho, são 5 minutos só, a minha tese é a seguinte, por que que a gente celebra independência? Na verdade, a gente tinha que celebrar a dependência, o fato de que a gente pode depender de tanto dos cientistas, depender dos professores, depender dos jornalistas, que a gente pode depender dos médicos. A gente tinha que depender, não independer. A gente sozinho não vale nada. Eu achei isso absolutamente fascinante. Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. E acho que até meio para complementar, mais ou menos nessa linha, vocês sabem que eu venho me interessando imensamente por uma questão chamada, por uma disciplina chamada psicologia evolutiva, que tenta mostrar o quanto da nossa, da maneira como a gente funciona, daquilo que a gente valoriza, daquilo que nos move, na verdade é uma herança dos nossos coleguinhas, dos nossos primos primatas, né? Então eu vou mandar o link aqui para um vídeo que é a coisa mais fofa ever. É um abrigo de orangotangos órfãos. Orangotango é um primata barrigudinho, laranja, eles vivem lá em cima nas árvores, e é uma coisa engraçada, os caras vivem o tempo todo lá em cima nas árvores, e eles chegam a pesar mais de 100 quilos, só comendo frutinhas. Aliás, eles têm uma dieta de mais de 300 frutas. Pois bem, então é um abrigo para orangotangos órfãos, que de repente os pais foram assassinados, foram mortos, tal, caçados, e aí tem uma cena absolutamente imperdível, em que ela, a cuidadora, ela chama, né, os orangotangos novinhos, são todos muito novos, para tomar leite, e ela vai dando leite para todo mundo, e aí chega um dos orangotangos, que é safado, que é malandro, e ele vai tentar convencê-la de que ele ainda não tomou o leite, e ele já tomou, ele quer tomar de novo. Se você assistir o gestual e a cantada que o cara, que o orangotango passa na moça, é absolutamente fabuloso, é muito, muito, muito legal. É assim, se nessa hora, se você ainda tem alguma dúvida, né, que os nossos melhores traços, inclusive a malandragem, não são invenção nossa, essa dúvida vai desaparecer. Pois bem, o que mais que eu tenho de interessante para comentar com vocês? Tem um artigo aqui que eu estou lendo, é longo, ainda falta eu terminar, não terminei ainda, mas eu vou compartilhar com vocês, é um artigo na New Yorker, sobre o sistema imunológico, como que o COVID consegue fazer tanto estrago no nosso sistema imunológico. Mas o que é muito interessante é que o artigo é mais amplo do que isso. Ele vai tentar mostrar, na verdade, como o próprio sistema imunológico do nosso corpo evoluiu desde os primórdios, né? desde quando o mundo era uma sopa de micróbios, né? Aquela confusão toda. O que acontece, a gente não sabe valorizar isso, é que talvez nada tenha movido mais a evolução da vida do que o combate aos parasitas, né? Do que o combate aos aproveitadores. Então, eles contam que mesmo quando a vida ali era um caldão, né? Uma sopa, aquilo era um inferno, porque você estava o tempo todo, se você fosse um micróbio, o tempo todo tendo que lidar com micróbios aproveitadores, micróbios que queriam ter o que você tem, que queriam entrar dentro de você e se multiplicar lá dentro. Então assim já surgem esses primeiros vírus, e aí entra, o vírus também tem um parasita, e o parasita do vírus também tem um parasita, e aí eles fazem lembrar aqui um pensador do século XIX, que é o Morgan, que falou, olha, uma grande pulga, ela tem uma pulga nas costas mordendo, mas essa pulga nas costas tem uma outra pulga nas costas, que tem uma outra pulga nas costas, que tem uma outra pulga nas costas. Na verdade, isso parece uma imagem de coisa infantil, mas a vida o parasita tem parasita, e o parasita do parasita também tem parasita, e a vida vem descobrindo maneiras de lidar com isso. E o nosso sistema imunológico é o fruto de uma evolução longuíssima, em que a gente aprendeu, inclusive, com os inimigos, né? Uma bactéria aprendeu com a outra, uma bactéria aprendeu com o vírus aprendeu com outro protozoo. É extremamente interessante, porque eu não tinha, já confessei para vocês, a minha formação em biologia é abaixo de zero, né? Já que a gente está falando como é que a gente sabe o que a gente sabe, eu já estou dizendo aqui, eu não sei. Então, eu saber qualquer coisa a mais sobre como funciona o nosso sistema imunológico é fascinante. E uma das questões interessantes aqui, que ajuda um pouco a entender a questão do Covid, é a seguinte. Vamos ver se eu consigo, né? O teste para mim, se eu entendi alguma coisa, é se eu consigo explicar. Aliás, isso para mim é muito claro desde que eu estava na escola. Quando eu estava na escola, alguém já tinha dito para mim, olha, se eu quer saber se você entendeu a lição, tenta explicar para uma outra criança. Se você conseguir explicar, é porque você entendeu. Pois bem, a história é a seguinte. Vamos imaginar que você seja atacado por um vírus. Então, pelo que eu entendi ali, tem dois tipos de defesa, né? Tem uma defesa instantânea, que é a base de interferon, quer dizer, se alguma coisa atacou uma célula sua, imediatamente entra em cena uma coisa chamada interferon e avisa as células próximas, fala, olha, meu, o negócio aqui está feio, vamos ficar atento porque está acontecendo alguma coisa. E esse processo dispara, né? Aí tem que fazer o quê? Chamar a tropa de choque. E aí você dispara uma série de mensagens químicas que vai chamar o quê? Os glóbulos brancos. Né? Aí vem as benditas histórias das citocinas, né? Que a gente fala em português, as citocinas, que vão chamar os glóbulos brancos, vem aquela tropa de choque, a tropa de choque faz um estrago desgraçado, né? Bloqueia tudo, pega para capar e tal. E, aliás, uma coisa que eu não sabia, que os glóbulos brancos fazem, além de atacar de uma maneira mais agressiva, eles conseguem pegar o que sobrou dos invasores e passar isso para o sistema imunológico, para quê? Para o sistema imunológico tentar desenvolver uma vacina, tentar desenvolver anticorpos contra aquilo. Esse é o nosso sistema imunológico que é adquirido, que é adaptativo. Ou seja, quando o nosso um glóbulo branco ele encontra um inimigo, destrói, ele pega o que sobrou, ele passa para a nossa oficina imunológica que vai tentar criar anticorpos que vão lidar com isso. Isso demora alguns dias. Então é como se ele tivesse lá a Fiocruz, o Instituto Butantan, dentro da gente, que vai criar uma defesa que não existia contra alguma coisa que a gente não conhecia. Então tem aí duas linhas de defesa. Uma defesa imediata, que é genérica, que serve para qualquer tipo de ataque, e aí depois vem uma segunda onda, que é essa, que é um pouco mais agressiva e que ao mesmo tempo vai tentar criar os anticorpos. Então a primeira defesa depende de uma coisa chamada interferon, a segunda depende de citocinas. O que eles estão contando aqui, que uma característica muito perversa do coronavírus, é o seguinte, quando um vírus ataca uma célula humana, é comum que ele faça ele hackeie algum tipo de coisa para tentar sobreviver um pouco mais. Normalmente, o que eles estão contando ali é que uma infecção normal consegue hackear 1%, né, do teu RNA. Não vou entrar em detalhes aqui, mas 1%, vamos guardar isso. O que acontece é que o coronavírus ele consegue hackear 60% da resposta do nosso sistema imunológico. Ou seja, ele não só é muito bom para invadir, muito bom para se multiplicar, muito bom para, sei lá, se evadir, mas ele também é muito bom para hackear a nossa capacidade de defesa. E uma coisa que ele faz, não é que ele elimina as duas frentes de defesa, né? Tanto o interferon quanto a tropa de choque. Ele bagunça só o interferon. O que acontece? Quando vem a tropa de choque vem em excesso. Ela erra a mão. A nossa resposta é desproporcional. Então, uau! O artigo é longo, não estou brincando, são uns 40 minutos de leitura, mas é extremamente didático para a gente entender, como essa questão toda de defender o organismo é uma coisa muito antiga, como isso fez com que a vida evoluísse em sofisticação, como isso é um pesadelo constante para o nosso corpo. O cara menciona uma coisa que eu já mencionei aqui, todo santo dia o seu corpo tem que lidar com umas 3, 4 ou 5 células cancerosas novas, né? Todo dia, você ainda mais, quanto mais velho a gente fica, algumas células viram câncer. O que acontece, todo santo dia o seu corpo consegue dar conta, até que um dia não. Então é um trabalho contínuo, é um trabalho insano, é um trabalho extremamente complexo, a gente está começando a entender. É uma linha de pesquisa muito interessante e eu vou terminar de ler hoje ao longo do dia. Convido vocês aí para me acompanharem, porque eu achei essa história muito legal. O que mais que tem de interessante aqui? Tem duas notícias que eu vou comentar muito por cima, que tem a ver com doenças psiquiátricas, né? Desde depressão até vários problemas psiquiátricos severos. Os pesquisadores estão descobrindo que algumas drogas, mas drogas no sentido de alucinógeno mesmo, podem ter um efeito surpreendente. Uma eu já tinha ouvido falar, que é a tal da psilocibina, que eu acho que é uma substância que está no cogumelo, quando as pessoas tomam chá de cogumelo para, né, ficar completamente fora de si. O que acontece? Existe ali uma substância que, numa dose ministrada, não vai todo mundo sair tomando chá de cogumelo, pelo amor de Deus, mas administrada, né, por um médico, com controle, etc. e tal, pode ter um efeito bastante expressivo na melhora da depressão. Eu achei essa história muito, muito, muito legal. Mil perdões, eu acordei com a garganta um pouco sacrificada. Mas eu vou dar o artigo, o link para essa história da psico ou qualquer coisa aqui do cogumelo, mas tem uma outra reportagem muito curiosa sobre uma substância derivada da ayahuasca. Ayahuasca é aquele chá que, se eu não me engano, é o chá que é tomado no Santo Daime, né? Eu já ouvi inúmeros relatos absolutamente divertidos, assim, realmente, é uma mistura de patético com divertido, as pessoas tomando, passando mal, tendo disenteria, aquela coisa toda associada ao Santo Daime. Eu quero passar quilômetros de uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Mas o que acontece? A erva, a ayahuasca, ela tem uma substância, que eu já esqueci como é que chama, porque não estou achando o artigo aqui, mas também ela parece ter um efeito absolutamente surpreendente na regeneração de neurônios. Olha que coisa bizarra. Neurônios não é uma coisa simples de você regenerar. A grande parte dessas doenças associadas à senilidade, à velhice, como Alzheimer, Parkinson, os seus neurônios simplesmente se vão. A questão é que eles estão descobrindo que uma substância, e de novo, não é para ninguém sair correndo e tomar Santo Daime, a questão é, eles estão tentando entender como que essa substância funciona, eles estão tentando isolar, inclusive, isso, tanto do aspecto laxante quanto do aspecto vomital, eu não sei como é que chama isso, mas também do aspecto alucinógeno, né? Você não precisa tomar o pacote todo, pelo amor de Deus, dessa zona, mas a questão é que uma certa substância parece promover a regeneração dos neurônios no cérebro. Eu achei isso muito, muito, muito interessante. Ah, eu tenho que fazer uma correção aqui. Acho que no último episódio eu falei muito muito de passagem, sobre a questão de planetas parecidos com a Terra e fora, etc. e tal. E eu dei o número errado. Não que vá fazer muita diferença, acho que ninguém nem prestou muita atenção, mas a questão é a seguinte. Olhando aqui, né, na nossa galáxia, existe, como é que é? Vamos ver. Ó, metade das estrelas na galáxia que se parecem com o Sol poderiam ser favoráveis a planetas como a Terra. Então a ideia é de que existam pelo menos 300 milhões de planetas parecidos com a Terra, na nossa Via Láctea, tá bom? Eu tinha falado alguma coisa como 3 milhões, errei por 100, são 300 milhões, não que vai fazer diferença. Eu espero que se houver vida inteligente lá, eles, pelo amor de Deus, mantenham distância, porque a gente não é exatamente um bom vizinho, né? Mas vamos lá, vamos que vamos. Falando em bom vizinho, tem um artigo na Wired, bastante preocupante, isso foi pauta do Radinho alguns meses atrás, faz tempo que eu não falo disso, que são essas câmeras de segurança que a Amazon vende, etc. e tal, em que a polícia estava tentando de várias maneiras, né, pegar carona nisso para ter acesso a imagens da sua porta, da sua casa, da sua rua, do seu bairro, tal, isso tudo com uma zona cinzenta aí, tanto de legislação quanto de responsabilidade, muito complicado isso. Mas o que eu vou dar um artigo atualizado sobre isso. Olha aqui, ó, os Estados Unidos têm por volta de 50 milhões de câmeras de circuito fechado. Se você dividir pela população, é mais ou menos a mesma da China. A China, eu sei que a China tem uma quantidade de câmeras simplesmente astronômica. O caso da China até que é pior, porque todas elas estão obviamente subordinadas ao Partido Comunista Chinês. Então você é o equivalente, bastante concreto, na verdade é a realização, né, a tangibilização do pesadelo daquele livro do George Orwell, que é o 1984. Né? Você tem um estado totalitário com câmeras que reconhecem você, é um pesadelo horroroso. Mas nos Estados Unidos você tem uma quantidade per capita que está servindo exatamente a quem? A departamentos de polícia, a empresas de publicidade. Uau, dá o que pensar. Tem um artigo aqui fascinante, que eu também recomendo a todos aqui para se divertirem um pouco. Na Segunda Guerra Mundial, veja que coisa curiosa, houve um esforço, eu não sabia disso. Eu estou falando agora de memória, eu já tinha visto que na Segunda Guerra Mundial os aliados tentaram enganar os alemães de inúmeras maneiras. Né? Uma delas era fazer tipo uma divisão inteira de tanques, que era de mentira. Os tanques, na verdade, eram infláveis, não eram tanques de verdade. Então você bota lá um monte de tanque inflável para os alemães acharem que você tem uma divisão de tanque. Eu tinha visto já, e eu acho que isso eu até comentei no radinho, que na Suíça, se eu não me engano, onde seria eventualmente um corredor para as forças alemãs passarem, os caras disfarçaram baterias, né, de canhões como se fossem casas bastante comuns, bastante prosaicas. Isso fez toda a diferença, conseguiu manter a Suíça segura. Então foi um esforço ali de você dissimular instalações militares como se fossem, né, coisas civis, inofensivas. Mas o que eu não sabia é que no território americano isso foi levado ao extremo, porque num determinado momento os americanos começaram a pirar com receio de que os japoneses fossem bombardear o solo americano. E um dos receios é que eles bombardeassem justamente as fábricas de aviões. Porque se você derruba se você bota fogo numa fábrica de aviões, cara, até você construir outra e no meio do esforço de guerra, aliás, uma coisa que eu não sabia, a produção dos caras na Segunda Guerra era tão acelerada que os caras conseguiam fazer um B-17. B-17 era um bombardeiro, aliás, um avião lindo, muito bonito. Eles conseguiam fazer um B-17 a cada 90 minutos, a cada uma hora e meia eles conseguiam fazer um B-17. Os caras realmente a produção em série, produção em massa. Então imagina, se os japoneses conseguissem encontrar essas fábricas, e essas fábricas obviamente são fáceis de encontrar porque são enormes, né? Você não consegue disfarçar, colocar embaixo da terra uma fábrica de fazer avião. Pois bem, então o que acontece? Eles contam que os militares solicitaram ajuda do pessoal dos estúdios de Hollywood para fazer o quê? Para disfarçar essas fábricas, para quando os pilotos japoneses sobrevoassem o território americano e olhassem para baixo, eles não vissem as fábricas. E como é que eles fizeram isso? Pintando no telhado o equivalente a ruas, casinhas, árvores, carrinho. Então, cara, isso dava um filme, isso é muito bacana, isso é muito divertido, eu convido você a dar uma olhada. Na verdade, o ataque ao território americano pelos japoneses não aconteceu, né, mas o esforço foi feito ainda mais depois do trauma de Pearl Harbor. Depois do trauma de Pearl Harbor, realmente ficou claro que você até proteger instalações militares era a chave. Mas agora imagina que engraçado, você é um diretor de arte que está fazendo cinema e é convocado a pintar casas de mentira no alto de uma fábrica da Boeing, né? Alguma coisa parecida. Eu achei muito, muito, muito legal. O que mais? Eu já falei do orangotango. Tem uma questão que é bastante delicada e eu, ao longo do final de semana, eu prometi que eu comentaria. Bom, uma das questões, é só uma notícia, só vou compartilhar aqui, o Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa do planeta. Quais são os primeiros? Estados Unidos, Índia, China, Rússia, ok, nós somos o quinto. Mas por quê? Né? Se a gente tem uma matriz energética limpa a priori, né? Se a gente em princípio teria biocombustíveis, etanol, se a gente tem usinas hidrelétricas, como é que a gente conseguiu emitir tanto gás de efeito estufa assim, botando fogo na Amazônia, botando fogo no Pantanal, tá bom? Vamos ver se com Biden agora, o Biden consegue colocar a gente no eixo. Aliás, eu vou dar um link para um artigo que eu aprendi muito no final de semana, que é o seguinte, eu já comentei com vocês, eu nasci em 64, eu nasci no ano do golpe militar, Eu cresci ao longo da ditadura bastante inconsciente, bastante ignorante do que estava acontecendo. Eu só fui perceber, descobrir que eu estava efetivamente dentro de uma ditadura, eu já tinha uns 20 anos, 18, 19 anos, por aí. Até então eu não tinha ideia de nada, era tortura, não tinha ideia de nada, nada. Eu acho que isso deve ter valido para muita gente da minha geração. Pois bem, então, esse período da ditadura, como, embora eu tenha... em princípio passado por ele, mas passei em brancas nuvens, eu tenho muita curiosidade porque, puxa, como é que as pessoas lidaram com isso, qual foi o papel dos militares, da extrema esquerda? Bom, é para mim é uma fonte perpétua aí de descoberta, de aprendizado e tal. E tem um artigo bastante interessante no Estadão esse final de semana, justamente por conta dessa vitória dos democratas, contando o seguinte, no auge da Guerra Fria, quando a própria União Soviética estava tentando se aproximar, estava expandindo o comunismo pelo mundo, né? Você tinha a questão toda do comunismo internacional, então eles estavam bancando aí revoluções aqui e acolá, governos aqui e acolá, tem a questão em Cuba, dos mísseis de Cuba, momento tenso, né? E os Estados Unidos tentando também, de alguma maneira, garantir que, né, o quintal deles não tivesse comprometido, cheio de míssil apontando para Miami. Mas, pois bem, então sim, está cada vez mais clara a interferência de alguns governos americanos nas ditaduras latino-americanas, apoiando eventualmente o Chile, apoiando o Brasil, apoiando, né, acho que até, se eu não me engano, tem um episódio que eles mencionam rapidamente, que eu sei muito pouco a respeito, quando o Jango, porque o Jânio Quadros, que era um completo cretino, débil mental, ele renuncia, aí o Jango, que era um vice que ninguém dava muita bola, quando o Jango assume, ele começa, né, a simpatizar um pouco demais com a esquerda, todo mundo fica assustado e os americanos teriam inclusive mobilizado navios para eventualmente ajudar os nossos militares, mas isso acabou não acontecendo, os navios não foram usados. Mas, pois bem, eu sabia vagamente, acho que muitos de vocês devem saber também, dessa interferência tanto soviética quanto americana no que aconteceu aqui na América Latina. Mas o que eu não sabia é que quando o Carter... o Carter foi eleito, o Carter foi um presidente democrata, ele veio para o Brasil e pressionou os nossos militares sobre a questão dos direitos humanos. Então veja que interessante, eu sempre achei, eu acho que eu tinha essa visão, que, né, de novo aquela questão, como é que você sabe o que você sabe? O professor me disse, né? Então que os professores lá atrás ficavam sempre com aquela versão demonizante, o Império Americano, o Império isso, o Império aquilo, mas na verdade os nossos militares num certo momento começaram a se afastar dos Estados Unidos porque os democratas nos Estados Unidos não estavam gostando dessa história de denúncia de tortura, né, de desaparecimento, de assassinatos. Então é interessante para dar um pouco de nuance nessa relação dos Estados Unidos e também na época da União Soviética com o que estava acontecendo aqui no Brasil. A coisa não é tão preto no branco, não é tão mocinhos e bandidos assim. Num certo momento, os democratas americanos começaram a pressionar o Brasil por uma, né, para ter alguma coisa menos truculenta e menos sangrenta quanto, né, era a prática da ditadura por aqui. Mas, na verdade, eu acabei me perdendo aqui, acho que eu tô dando voltas porque é um assunto um pouco complicado. Eu, recentemente, aqui no Radinho, comentei, acho que era um vídeo, se eu não me engano, era um podcast, acho que era um podcast, sobre a época de ouro no mundo islâmico, quando você tem ali cidades como Damasco, Bagdá, que eram centros de conhecimento, de pesquisa, os caras traduzindo todos aqueles livros dos gregos, Aristóteles, Platão, né, no começo do islamismo, no começo do século 8, né, século 7, século 8, século 9, você tem ali uma aproximação da religião com a ciência, com a filosofia, com a descoberta, com a pesquisa. E eu sabia que em algum momento isso se fecha e que isso não dura para sempre, né? Em algum momento isso para. E aí eu não sabia detalhes. Mas o que é muito interessante, tem um artigo aqui no Aliás, do Estadão. Curiosamente, quem é o autor desse troço? Logo, logo eu acho aqui, não lembro quem é o autor. Ah, não aparece o nome do cara aqui, desculpe. Mas, de qualquer maneira, ele está fazendo uma crítica a um livro. O livro se chama A Mentalidade Muçulmana, As Raízes da Crise Islâmica. Ele está fazendo uma crítica um pouco negativa, mas antes de fazer a crítica, ele explica o conteúdo do livro, o que eu fiquei muito feliz. Porque o que, que eu aprendi? Que, na verdade, essa mudança, essa virada, ali mais ou menos no século XI, né, ano mil, mil e pouco, por que que de repente os islâmicos, que eram tão abertos, tão tolerantes, né, tão, puxa vida, tão curiosos, eles se fecham? A questão é que surge uma disputa entre duas linhas, que são os mutazalitas, nunca tinha ouvido falar, e os acharitas, nunca tinha ouvido falar. Pois bem, os acharitas são os nossos heróis aqui, são aqueles caras que acham que você tem que traduzir as obras de todas as culturas, do persa, do grego, de Roma, seja o que for, né, para expandir o conhecimento e tal. Mas, por outro lado, tem os mutazalitas que falam, meu, para com isso, porque para a gente basta o Alcorão. O Alcorão se basta. Nesse teu, a gente não precisa de mais nada. O Alcorão é um guia completo de como viver a vida, é um guia completo de entendimento do universo, etc, etc, etc. E o que acontece é que, pelo visto, teve ali um reality show, teve um debate, e um cara chamado Al-Ghazali, que era um... Ah, não, acho que eu troquei. Ah, não, é o contrário. Na verdade, os acharitas são os caras que são a favor do Alcorão e os mutazalitas eram os caras curiosos. Troquei tudo. É isso aí. Então, os acharitas eram os caras que falam, para tudo, um livro só está valendo, não precisa ter biblioteca, basta ter um livro só na prateleira, né? E os mutazalitas eram esses caras que estavam aí, né, gravando radinho, né, querendo descobrir coisas novas e tal. E esse Al-Ghazali era um desses acharitas e ele venceu um debate público e a argumentação dele era uma argumentação de que a fé... Bom, aí eu não vou entrar nesse mérito porque eu assumo isso aqui com bastante frequência. Eu sou ateu, ou seja, eu não acredito em nada, como eu tenho uma certa dificuldade em me aproximar desse tipo de raciocínio. Eu não consigo acompanhar, né, qualquer raciocínio metafísico, transcendente. Isso para mim eu realmente travo, é uma dificuldade que eu tenho. Então eu nem vou entrar no mérito, vocês leiam vocês aqui, então, o artigo está lá no Estadão, mas para tentar entender por que que ele disse que a fé é mais importante que a razão, porque a razão não vai dar conta de tudo. E curiosamente o cara que escreveu essa crítica aqui, o autor, eu não estou achando o nome do cara, eu acho que ele concorda um pouco, né, com essa história que essa história do racionalismo, essa é uma perspectiva ocidental, a gente tem que absorver outras perspectivas. Ok, ele que absorve, eu estou feliz assim, está tudo bem. Né, mas, de qualquer maneira, essa história de que num certo momento, que faz mil anos, né, o islamismo se fechou e resolveu se, né, concentrar num modo de vida pregado por um livro, né, isso explicaria muita coisa, inclusive a tentativa de você encarar problemas de um mundo do século XXI com um livro que foi escrito no século VII, né, ou com regras de convivência que foram concebidas há 1.400 anos atrás. Digamos que é você realmente exigir qual livro que dura tanto, né? Qual livro, né, cujos ensinamentos podem durar tanto tempo assim, ainda mais se você for tomar o pé da letra. Então, eu não li o livro, né? Só estou comentando aqui, é uma crítica, e na verdade é uma crítica que questiona o livro, mas eu juro que eu estou gostando da ideia e eu tendo a assinar embaixo de que realmente essa história de você, né, simplesmente achar que é alguma... E eu vou até comentar, eu estou gaguejando um pouco porque esse assunto é muito delicado sempre, tá bom? Não só porque falar de religião, alguém pode botar uma bomba aqui ou me cortar a cabeça com uma cimitarra num vídeo, etc, essas coisas todas, mas porque é um território difícil de foro íntimo, etc, etc, etc. Mas eu tenho uma história pessoal, uma anedota para contar. Eu estava viajando com a minha mulher, na verdade, pelo Marrocos, que é um país bastante tolerante, bastante fácil, né, para você viajar, é bastante aberto ao turismo, o presidente lá, o rei, acho que é um rei bastante moderno, ele casou inclusive com uma mulher que era, acho que uma engenheira, então ele já é uma versão muito mais branda de sociedade, né, não é uma teocracia, não é como é o Irã, não é como tenta ser o Egito, não, é uma sociedade mais aberta. Mas mesmo assim, o guia, que é, obviamente tínhamos um guia para, né, para ajudar com a língua, ninguém aqui fala árabe, ele volta e meia, acho que o cara era bastante religioso, ele falava, não, está tudo lá, está tudo no Alcorão, está tudo, aquilo é científico, o que está ali é a verdade, é assim que você tem que viver a vida, aquilo é um manual da nossa vida cotidiana, está tudo lá, eu não preciso saber mais nada. E aí você fica com aquela cara, né, de meme, você faz aquela cara de meme quando você fala, ok, né, o cara soltou um pum, eu vou fazer de conta que eu não percebi, né, como é que é, eu tô aqui nas mãos dele, você não vai questionar o cara lá, né, aliás, eu vou contar uma outra anedota curiosa, não sei se eu já contei, que são essas situações que às vezes são um pouco difíceis, quando uma vez a gente estava viajando também, e dessa vez a gente insistiu que o guia nos levasse a uma fortaleza, não, a um antigo mosteiro abandonado em ruínas no meio do deserto do Saara. Era um mosteiro que era ocupado por cristãos, por monges, etc. e tal. E no auge ali das cruzadas, aquela guerra toda, aquela zona toda, Saladin foi um herói do mundo muçulmano que conseguiu, né, vencer os cruzados várias vezes. Ele ataca aquele mosteiro e destrói tudo, né? Então, pegamos um carro, curiosamente um carro preto no deserto do Saara, uma escolha um pouco estranha do ponto de vista termodinâmico, mas tudo bem, chegamos lá, um mosteiro realmente destruído, mas era muito interessante, várias coisas nas paredes e tal, e o guia era um guia meio desinteressado, tal, mas estava ali fazendo o trabalho dele. Aí eu perguntei, falei, quantos monges viviam aqui? Ah, 200 e bolinha, não lembro. Aí eu falei, puxa, e o Saladin matou todos? Aí ele falou assim, claro, não é uma coisa que você quer ouvir quando você está no meio do deserto do Saara e qualquer coisa que acontecer, ninguém vai descobrir nos próximos 1.600 anos, né? Você não quer ouvir, claro, né? Claro, porque afinal, querendo ou não, vai saber como é que o nosso guia nos enxergava, provavelmente como infiéis. Então, por sorte, ele não tinha nenhuma cimitarra, voltamos, apesar do calor africano, mas tudo bem. Só comentando, mas fica aqui a dica, acho que é uma boa maneira, pelo menos, a gente tentar começar a entender algumas questões bastante atuais e que dizem respeito à tolerância, a fundamentalismo, inclusive a bendita história, como é que a gente sabe o que a gente sabe? Né? Como é que a gente sabe o que a gente sabe? Porque a gente confia num livro escrito no século VII? Né? Ou porque algum imã, ou porque algum sacerdote, ou porque algum influencer, ou porque o QAnon, ou porque o Steve Bannon, ou porque o Trump, ou por um vídeo no YouTube, ou um grupo no Facebook disseram, como é que a gente sabe? A questão é que aquele papo de, olha, você tem que descobrir por você mesmo, né? Você tem que saber, não tem você mesmo, a gente sozinho, a gente não sabe nada. Né? A questão é como é que a gente cria redes de confiança robustas, né, com validações robustas, que é a questão da ciência, que é a questão do jornalismo, que é a questão da educação. Eu achei muito interessante. Bom, curiosamente, acho que hoje o Radinho teve menos links para compartilhar com vocês, menos notícias, teve um pouco mais de blá, 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 mas eu acho que, não sei, ainda mais com essa vitória aí do Biden, acho que isso também, acho que pelo menos me convida a repensar algumas questões muito fundamentais. Porque eu acho, e essa é a minha modesta opinião, que a gente foi longe demais em alguns caminhos. A gente foi longe demais na história de desacreditar de tudo. A gente foi longe demais na questão do eu. A gente foi longe demais, a gente se afastou demais da coisa mais essencial, que é essa coisa, cara, nós somos uma espécie social. Né? O eu sozinho não vale nada, a coisa toda, é engraçado, o Buda lá atrás já vinha com essa desconfiança com relação ao ego. Aliás, eu vou dar um link aqui, é um material antigo da BBC, é um material longo, mas é profundamente interessante, eu já dei esse link antes, vou dar de novo, chama Century of Self, o século do eu. Na verdade, é um material antigo de televisão, é um documentário sobre como, depois da Segunda Guerra Mundial, um personagem, que era um personagem que tinha colaborado ali com o governo americano para fazer propaganda, né, para fazer algum trabalho de comunicação, ele resolve, ele, por coincidência, era sobrinho do Freud. O Freud, ninguém dava muita bola para o Freud ainda nos Estados Unidos. Mas esse cara, conversando com o tio, ele começou a sacar que as ideias do Freud podiam ser úteis de alguma maneira. E aí ele é o cara que introduz Freud no Ocidente, mas também é o cara que ajuda a indústria americana, porque imagina, acabou a guerra, a indústria tinha aquela produtividade brutal, lembra que eu falei dos bombardeiros a cada uma hora e meia? Era capaz de fazer carro e geladeira o dia inteiro, mas as pessoas não consumiam, você não tinha ainda a sociedade de consumo. Então esse cara, o Barnes, é o cara que vai formatar todo um discurso de que você tem que descobrir o seu verdadeiro eu. E o seu verdadeiro eu, porque você é um indivíduo único, você tem que expressar o seu verdadeiro eu pela maneira como você consome, pela maneira como você se veste. Porque antes, cara, não tinha essa história de você, tanto assim, de você se expressar pela roupa, ou se expressar pelo carro, ou achar que não sei o que traduz quem você é, porque você é único. Então, esse cara, usando as teorias do Freud, inclusive levando o próprio Freud a uma notoriedade que ele nunca mereceu, né? Desculpa, mas eu sou muito, absolutamente descrente da questão do Freud, e acabou sendo a base para uma sociedade de consumo e do culto do eu. Né, do culto do eu que na sociedade americana chega no seu limite, que é o Trump. Né? Então acho que a gente chegou a um limite, a gente chegou à beira do abismo, a gente não saiu do abismo ainda, mas eu acho que essas reflexões todas, espero que ajudem a gente a respirar, a parar um pouco, respirar com calma, né, e tentar sentir aí de onde vem uma brisa um pouco mais fresca, um pouco mais perfumada, um pouco menos tóxica. Caríssimos, raríssimos, que bom que a gente conseguiu fazer hoje um radinho num mundo um pouco melhor. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.